Nós estávamos vendo aqui no final de Parashat Vayishlach sobre os descendentes de Esav. E nós vimos que o Esav tinha um filho chamado Elifaz, e esse Elifaz tinha um filho chamado Amalek. Bom, Amalek é um cara que a gente precisa conhecer bem, porque, felizmente ou infelizmente, depois a gente chegar a alguma conclusão sobre isso, ele faz parte da nossa história. Ele faz parte da história do nosso povo diversas vezes. Então nós temos que conhecer qual é exatamente a ideia dele. Além disso, a gente vai acabar viajando um pouco aqui. Eu queria mostrar duas linhas paralelas, dois assuntos diferentes, na verdade, mas que em vários pontos se encontram. Isso aproveitando um gancho do que a Miriam semana passada mencionou pra gente. Bom, então antes de mais nada, só pra deixar bem claro, que justo me perguntaram aí outro dia. Alguém chegou outro dia depois da tefilá de manhã e perguntou: quem é o anjo Samechmem? Normalmente os nomes de anjos não se fala o nome inteiro, se fala abreviação. Ele perguntou quem é esse anjo Samechmem. Eu falei para ele, obrigado, Dudu. Eu falei para ele que o Samechmem, falei, você lembra daquela luta que teve, a gente viu não faz muito tempo, entre o anjo do Esav e o Yaakov? Falei, esse anjo do Esav é chamado Samechmem. Mas tem mais. Esse anjo, além de se chamar Samechmem, ele tem outro nome mais famoso, Satan. E na verdade o Talmud diz que ele também é chamado de anjo da morte. E dizem nossos sábios também no Talmud que ele também é chamado de Yetzer Hará. E eu parei por aí para ele. Para vocês eu continuo ainda mais um passo. Que ele também é chamado de Nahash HaKadmoni, a cobra lá da primeira história da cobra da Havá, do Adam e Havá. Primevo. Então, a cobra primevo. Anterior à primeira. Chama-se primeiro. O que é? Primordial. Não, que veio primeiro.
Primeira vez.
Ou primeva, porque ela tinha a ver com a Eva.
Não, primeva. Eu vou dizer que alguma coisa a ver com Eva também. Cansada.
Bom, vamos começar a ver um pouco sobre Amalek. Amalek. O nome do neto do Esav era Amalek. Esse era o nome dele, certo? Ele gerou um povo. Como? Ele faz. Então ele faz aquele que o Esav mandou tentar matar o Yaakov. Não isso, antes ainda. Quando o Yaakov teve que fugir de casa por causa das brachot, então o Esav mandou ele faz, vai lá e mata o Yaakov. Ele faz, chegou, falou: eu gosto muito de você, tio. Ele já tinha esse filho. Eu gosto de você, tio, mas o papai mandou te matar. E agora, como é que a gente sai dessa? Ele faz filho do Esav. O Amalek era neto. Filho do Elifaz, exatamente.
Até que não era tão mal, Elifaz.
Então, Elifaz, não, Elifaz até... Quer dizer, ele cresceu na casa do avô dele, do Yitzhak. Então, ele tinha uma influência mais positiva. Ele falou: não, matar você eu não posso, né, tio? Você sempre foi legal com a gente, sempre ensinou coisas... Então o que a gente pode fazer? Aí o Jacó falou: olha, a Torá diz que um pobre é como se fosse um morto. Então tira tudo de mim, você pode voltar para o teu pai, você não vai estar mentindo ao dizer para ele que você me matou. Só que obviamente, já vimos que teve encontro depois, mais tarde, o Esaú ficou sabendo que não foi morto o Jacob. E aí já teve até o encontro que ele quis, veio com 400 homens, etc. Depois disso, o Midrash complementa que Esaú falou para o Amalek, uma vez que o papai seu, meu filhinho, não cumpriu o que eu tinha ordenado, você está incumbido de cumprir isso que eu pedi a ele. E a partir de então, Amalek persegue o nosso povo. Tá, Amalek persegue Jacob ou os descendentes de Jacob, tanto faz. E a partir dali começa essa perseguição. Bom, estamos em Pessah. Depois de Pessah, depois da saída do Egito, o povo saiu triunfante, depois de tantas pragas. Atravessaram o mar, e no Asiashir, o cântico que eles falaram, cantaram depois da abertura do mar, eles até falam lá que os povos estão todos tremendo de medo deles. Ninguém queria se meter com eles, porque imagina, eles acabaram de sair do Egito. Tantas pragas lá, Deus protegendo eles desse jeito. Eles chegam na frente do mar, o mar se abre para eles. A gente vai se meter com eles? Deixa eles passarem. Mas eles querem passar, deixa eles passarem. Ninguém se aproxima. Até que chegou o Amalek. Se era ele mesmo ou eram descendentes dele, é uma outra discussão. Quer dizer, ele tinha, obviamente, um povo todo junto com ele. Mas se ele estava junto ou não liderando, tem uma discussão no Midrash. De qualquer forma, esse povo, Amalek, vem e fala: pessoal, para que esse medo todo dessa turma? Nós vamos atacar eles. Nós vamos atacar eles pelo seguinte: quem disse que de fato alguém está protegendo eles? Tem Deus, nada, e ninguém está protegendo. Foi tudo um acaso, uma coincidência, e justo aconteceram todas essas coisas aí que aconteceram, e justo uma coincidência que deu para atravessar o mar em seco, tudo coincidência. Mas vocês vão ver que nós vamos conseguir atacar eles. E Amalek vem e ataca o nosso povo.
No deserto?
No deserto. Quer dizer, notou dias depois de não muito tempo, um mês depois de Pessah, praticamente. Ah, sim, isso sim, tá certo. Amalek ataca o povo de Israel. E como a Torá fala, eles esfriaram vocês. Eles esfriaram em vários sentidos. O primeiro sentido que eles esfriaram é o sentido que o Rashi traz, uma famosa parábola, que você tem um piscinão, uma banheira fervendo. Ninguém tem coragem de colocar o dedo lá dentro. Vem um maluco e fala, não tem problema não. Bum, ele pula lá dentro. Ele vai se queimar. Mas ele já esfriou a água. Agora o próximo já consegue entrar lá dentro. Da mesma forma, eles falaram, pessoal, o que vocês estão olhando para esse povo? Vocês têm medo de atacar eles? Imagina, não tem problema nenhum. Eles sabiam que eles estão se metendo numa enrascada, que não vai ser fácil. Mas mesmo assim, eles falaram, não tem problema. Nós vamos pular no fogo, mas a gente vai esfriar essa água. Depois todo mundo que quiser atacar esse povo, que seja bem-vindo, pode vir. Eles vão, todo mundo vai ver, opa, se a Malê conseguir atacar, então nós também podemos conseguir. Vai ser difícil ou não, a gente vai tentar, vai conseguir. A gente vai ver no decorrer. Mas... é uma característica de Amalek. Se queima, mas o importante é matar. Agora, antes de mais nada, se o povo saiu do Egito, estava tão triunfante, por que de repente Deus permitiu que Amalek atacasse o nosso povo? Está tudo caminhando tão bem, por que de repente sim permitir atacar o povo? Então, se nós olharmos na história que a Torá conta, nós vemos lá que tem uma frase curtinha, mas ela diz tudo, logo antes dessa história, dessa batalha, onde o povo diz, Hayesh Hashem Bekirbeinu Im Ayin. Eles fazem um teste lá, Eles testam Deus. Não vamos entrar agora na história, porque senão não vai acabar nunca. E o teste que eles estão fazendo é com a seguinte questão: será que Deus está conosco ou não? Peraí, você acabou de sair do Egito. Todas essas pragas, todos os milagres na saída, e de repente você está se perguntando, e acabaram de atravessar o mar já, e de repente você se pergunta se Deus está ou não está conosco. Como assim se está ou não está? Você não está vendo nitidamente que Deus está com você? Diz Urashi a seguinte parábola de um pai que pegou seu filho no ombro e saiu para passear. E aí o filho fala para o pai: pai, tá vendo aquilo lá no chão? Me dá, por favor. Aí o pai se agacha, pega e dá para o filho. Aí ele vai: ah, pai, me dá isso daqui. Ele dá também para o filho. E assim ele vai dando um monte de coisas para o filho. Aí de repente o pai se encontra com um conhecido. Aí o conhecido olha para o filho e fala... Aí o filho que está em cima do ombro fala para esse conhecido do pai: por um acaso você viu onde está meu pai? Eu já contei essa, provavelmente. Aí diz o pai: como é que é? Você não sabe onde eu estou? Então eu vou te mostrar onde eu estou. O pai tira o filho do colo, põe no chão, e aí vem um cachorro e quer morder o filho. Aí o filho começa a gritar: pai! Ah, agora você sabe onde eu estou. Da mesma forma aqui, o povo passou por tudo que eles passaram, e de repente eles estão numa dúvida: será que Deus está conosco ou não está? Como que você tem essa dúvida? E toda vez que o nosso povo tem essa dúvida, vem Amalek, que também é comparado ao cachorro em diversos lugares. Vem esse cachorro morder o nosso povo para lembrar: opa, lembre-se que você sabe gritar para quem você tem que gritar quando você está em apuros. Então lembre-se dele também quando você não está em apuros. O que aconteceu com o povo naquele momento? Eles viram todos os milagres, não tinham o que duvidar. A dúvida deles era: muito bem, um monte de milagres, mas a vida não é feita de milagres. Será que na forma natural do mundo se conduzida, natureza, será que Deus também está conosco ou não? Óbvio. Mas essa era a questão que eles jogaram para Deus naquele momento. E aí Deus falou: ops, se vai começar assim, alguém vai vir te lembrar. Dizem nossos sábios que todas as vezes que o nosso povo começa a ficar cambaleando entre tá ou não tá, Deus tá ou não tá, vem o Amaleque e dá uma mordida. Mais pra frente vai ver um dos exemplos clássicos disso. Bem-vinda. Imagina, não tem que pedir desculpa. O princípio da mentalidade do Amaleque é a seguinte: renegar Deus. Ou seja, não tem nenhuma força que domina o mundo, não tem nenhuma força que rege o mundo, e por conseguinte, faça o que você quiser. Ninguém vai te dar recompensa, ninguém vai te castigar, você pode fazer o que você quiser. É exatamente o contrário de Abraão. Tem uma força divina, tem um controle. O que você fizer, você vai responder pelo que você faz. É exatamente o contrário. E é interessante que existe um, talvez, meio termo, que seria a idolatria. O Saba de Kelem dizia que o que é um idólatra? Ele dava a seguinte parábola. Uma vez, informaram, avisaram numa cidade que o tsar vai vir visitar a cidade. Então começou a se preparar e tem uma data especial, todo mundo se vestiu. Exato. Sim? Então estava todo mundo preparado para receber. Em russo se fala tsar. Tá? Não tem problema. É, aprendeu agora russo.
É, agora está acostumada com o russo.
É, agora eu vivo com os russos lá em casa. Então, todo mundo se preparou, se vestiu bonitinho para receber, o tsar está vindo para a cidade. E aí, na data marcada, aparece lá o tsar e todo mundo vai, recebe toda a pompa. Só que depois descobriram que na verdade era um impostor que veio lá. E o tsar também ficou sabendo que um impostor foi lá na cidade. E ele ficou louco de raiva. Como que vocês recebem uma pessoa que não é o rei dessa forma? E o tsar falou: eu vou matar todas as pessoas dessa cidade, porque essas pessoas são rebeldes. Receber alguém com toda a pompa que não o rei, são rebeldes. As pessoas da cidade falaram para o rei, falaram para o tsar: não é justo você matar a gente. Por quê? Porque, na realidade, nós nos confundimos de pessoa. Nós achamos que aquela pessoa era o tsar. Mas para e pensa que toda essa honra que nós demos a ele, na verdade, era para o senhor. Sem querer foi para o endereço errado. Diz o Sabadikelem, isso é um idólatra. O idólatra sabe que tem que se honrar, mas não sabe quem. E ele erra nisso. Mas alguém que renega a existência de Deus é muito pior do que isso. Ele está fazendo como se o rei não existe. É tudo um acaso. Depois da abertura do mar, onde todo mundo viu, e estava todo mundo tremendo do que eles assistiram, que eles ficaram sabendo nas notícias o que aconteceu com esse povo no Egito. Vem Amaleque e não diz não aconteceu, não diz não teve as pragas no Egito, não passaram pelo mar, nada disso. Amaleque não nega os fatos reais, os fatos das notícias. Mas ele diz que na verdade é tudo muito natural o que aconteceu. Foi tudo ao acaso, tudo coincidências. E por conseguinte, não tem problema de atacar esse povo. Como você vai atacar eles? Qual o problema? Não, Deus está protegendo eles. Não, que Deus, nada. Coincidência que deu um monte de fatos favorecendo eles. Mas agora acabou. Por quê? Sorte é assim, eterna? Não, foi sorte por algumas vezes, já foi sorte demais para eles. Agora nós vamos poder atacar eles e acabar com eles. E é isso que motiva o Amaleque a lutar contra o povo de Israel. Eles querem mostrar para todo mundo, tudo o que aconteceu até agora foi um acaso. E por conseguinte, faça o que você quiser na vida, viva da forma que você quiser, porque não faz diferença para ninguém lá em cima, porque não tem ninguém lá em cima. Ou seja, eles estavam querendo esfriar a fé que os judeus tinham e do mundo. Mas o nosso maior problema é a nossa fé. A partir do momento que a nossa fé estava fraca, duvidando, será que Deus está na natureza também ou não? Aí vem Amaleque e ataca. Eles que dizem que não tem nada e ninguém deve nada a ninguém, vem e ataca o povo de Israel para lembrar o povo de Israel que, na verdade, olha só, você está vendo? Quando você não sabe onde é que está o seu pai, o teu pai te joga no chão, vem o cachorro te morde e você lembra onde está teu pai. Quem segue melhor essa conduta do Amaleque do que Haman? Haman fala: vamos acabar com esse povo. Quando nós vamos escolher a data para matar eles, vamos fazer um acaso, um sorteio. Jogar. O dia que sair é o dia. Não precisa escolher um dia específico, não precisa ter lógica nenhuma, porque não tem lógica nenhuma, não faz diferença nenhuma. O dia que o acaso ditar é o dia que nós vamos acabar com eles. E essa época de Mordecai e Esther era mais uma época igual à época antes do ataque do Amaleque no deserto. O que aconteceu ali? Ali aconteceu que os judeus tinham saído para o exílio. E aí começaram a pensar: sabe uma coisa, nós estamos no exílio, será que Deus está conosco ou não está conosco? Será que agora continua tendo divina providência ou agora não tem mais? E por isso eles falaram, nós temos que tentar lutar pelos nossos direitos de uma forma bem natural. Porque depender de Deus, será que Deus está conosco ou não está? Não sabemos. Hashverosh está fazendo uma festa. Vamos lá, vamos bajular ele para ver se ele vai nos proteger, porque Deus, eu não sei se está protegendo a gente ou não. E nesse momento, Haman se levanta e quer de novo dar uma mordida no nosso povo. Mais um momento onde nosso povo está cambaleando e o cachorro vem atacar.
Meire, eu não entendo assim. É uma questão contra o povo, contra a fé, porque ele pode.
As duas coisas juntas.
É, porque ele pode não acreditar em Deus.
Ele não acredita em Deus.
É o direito dele.
E ele quer mostrar que Deus não existe. Essa é a diferença.
Mas ele...
Existe o cara que é ateu. E não faz diferença, ele está vivendo na vida dele, não faz diferença nenhuma. E existe aquele cara que é kofer baikar, ele quer renegar, ele quer mostrar para todo mundo, ó, não acredito, não acredito, não
então,
tem.
Então, na verdade, ele usa o fogo para ir contra o que ele, na verdade... Ele
a ideologia
acredita,
dele.
Ele acredita em Deus.
Aí já é uma discussão filosófica. Assim, no fundo ele acredita, mas ele quer renegar a existência,
existência de Deus.
Incomoda ele.
Ele acredita e acredita na força. Ele quer desafiar a força de Deus, atacando o povo.
Sim.
A quem Deus abençoa.
Tá certo. Tá certo.
Porque você tem direito de não acreditar. E aí, mas você tem que atacar o povo que acredita? O negócio dele é contra Deus, não é contra Deus.
O que acontece nessa guerra de Amalek que a Torá conta depois da saída do Egito? Moshe fica lá em cima e ele começa a rezar para Deus. E a Torá fala que quando Moshe estava com os braços para cima, o povo começava a vencer a guerra. Quando Moshe abaixava, eles começavam a perder a guerra. Aí Moshe levantava, eles começavam a vencer. Diz a Mishnah que as mãos de Moshe fazem a guerra. Que é desde quando que levanta a mão, que é brincadeira. Diz a Mishnah que o povo estava o tempo todo de olho no chefe deles. Estão lutando olhando para Moshe. Quando Moshe estava com as mãos para cima, eles lembravam de olhar para cima e lembrar quem nos protege de verdade. E aí eles venciam. Quando Moshe abaixava a mão, eles acabavam não olhando mais para cima, esqueciam que Deus está lá. E eles voltavam a essa dúvida que eles tiveram quando Amaleque atacou eles. Será que Deus está com a gente ou não está? Ou seja, eles estão duvidosos quanto à existência de Deus. Vem Amaleque dar uma mordida neles. E no meio dessa guerra, a forma deles vencerem essa guerra é simples. Se você fortalecer a fé, não precisa dessa guerra. Porque essa guerra, na verdade, essa mordida dele é só para você lembrar de Deus. Se você lembra de Deus, não precisa da mordida mais. E por isso, quando eles lembravam de Deus no meio dessa guerra, eles começavam a vencer, vencer, vencer. E se continuasse assim, eles acabariam vencendo até o final. De repente, eles olhavam para o Moshe e o Moshe já com a mão para baixo. Aí eles pensavam, sabe uma coisa? Nós estamos lutando, né? Nós estamos nos defendendo. Aí, opa, começava a perder de novo. Ao ponto tal que o Moshe, que o Aharon e o Hur, Aharon, irmão do Moshe, Hur, sobrinho neto, vão lá e levantam e seguram as mãos dele. Começa a pesar. Eles ficam segurando as mãos dele o tempo todo ao longo dessa batalha para que o povo fique o tempo todo pensando em Deus ao longo da batalha para eles vencerem de uma vez e acabar essa história. O Rambam Maimônides. Sete, desculpa. Sete, certo, não? Não, quatro. quatro gerações. De Abraham, Isaac e Jacob, mais quatro gerações de Moshe. Levi, Kehat, Amram e Moshe.
Mas dá uns 100 anos, quatro gerações com 25 anos?
Então. Depende da época.
Deus é louco, tá?
Depende da época.
De quê? Moshe? De Jacob a Moshe são.
Quatro gerações. Bisneto.
É, porque o.
Levi é filho de Jacob. Levi, Kehat.
Era pai de Kehat?
Kehat, Amram. Amram, Moshe.
Ah, verdade. Aí ele descende de Levi, né?
O Rambam, o Maimônides, diz que quando, falando sobre as leis, de quando tem algum sofrimento que deve ser feito. Tem que se tocar shofarot, fazer jejuns e rezas, etc. O Rambam diz lá assim, mas se eles não gritarem, quer dizer, não rezarem, e não tocarem shofarot, mas sim disserem que isso é natureza. Estão atacando a gente, é uma coisa natural. E esse sofrimento que nós estamos passando é nikrit, é um acaso. Harei zo derech achzariut. Essa é a conduta, da uma conduta criminosa, cruel. Vegoremet lahem leidavek b'maaseihem haraim. E faz com que as pessoas se liguem às más ações. Ou seja, quando acontece alguma situação trágica para uma pessoa, ou para o nosso povo de uma forma geral, a pessoa precisa reconhecer que aqui tem um sinal divino para a pessoa. E por conseguinte, ele precisa consertar alguma coisa. Ele precisa rezar para Deus, ele precisa se aproximar de Deus. Se ele não se toca, ele precisa se aproximar de Deus. É um problema sério. Ele está deixando com que o Haman vença ele, está deixando com que o Amalek vença ele. E aí ele vai acabar perdendo. A Torá diz, depois dessa batalha com Amalek, Timche Zecher Amalek. Você tem que apagar a lembrança de Amalek. Existe uma mitzvah da Torá, nós até comentamos que a Torá aqui no final de Parashat Vayishlach traz quem é a descendência toda do Esav, para nos dizer quem é descendente de Esav, quem é descendente de Amalek especificamente. Por quê? Porque tem uma ordem da Torá de aniquilar com esse povo. Então você precisa saber quem você tem que matar desse povo. Agora, no final das contas, se Amalek nos ataca para o nosso bem, no final das contas, nós estamos nos distanciando de Deus, nós estamos duvidando de Deus, e por isso Amalek precisa atacar a gente. Para nós lembrarmos de Deus, então, em outras palavras, é um mal que vem para o bem. Infelizmente, é uma vacina dolorida, mas ela vem, é um remédio que vem nos fazer lembrar de Deus. Se é assim, por que a Torá nos ordena acabar com eles? Porque acabar com a Amalek, sim, tudo bem. Eles causam problemas, eles trazem sofrimento para o nosso povo. Mas é um sofrimento necessário, quando necessário. Então, de qualquer jeito, Deus não deixa eles nos atacarem se nós não merecemos. Se nós não estamos precisando dessa mordida do cachorro para lembrar quem é o nosso pai e nós gritarmos para o nosso pai. Então, por que nós temos uma mitzvah de acabar com ele? E a resposta é muito simples. O conceito quando a Torá fala acabe com a lembrança de Amalek significa se esforce para chegar num nível de fé em Deus a tal ponto que vai ser desnecessário Amalek. E de fato eles vão perecer sozinhos. Você vai conseguir lutar contra eles numa dessas, num confronto desses e acabou, eles já acabaram. Por quê? Porque não precisa mais deles. Você já chegou num nível de fé tão grande e você não duvida mais da existência de Deus, que não precisa mais de Amalek. Assim como Yetzirah. Você vê que já está conectando um monte de coisas juntas. Quer dizer, toda a necessidade, interessante que você falou, toda a necessidade do Yetzirah é também levar ao livre-arbítrio. É para o nosso bem. Mas se você se conduz o tempo todo para o lado de Deus, não precisa mais do Yetzirah te testando.
É um Yetzirah externo?
O Amalek?
É.
Sim, não deixa de ser. Não precisa ser só externo, pode ser mesmo interno.
Essa
é todo um conceito junto, é isso que eu falei no começo. O anjo do Esav, Samech Mem, o Satan, o Yetzirah, a cobra, e Amalek, tudo farinha na moçada. Tudo um está ligado no outro. É muita coisa, mas são todos tão ligados um no outro.
A ponte é a mesma, é isso?
Sim. E o propósito é o mesmo. Tudo bem, pode ser que tem nuances entre um e o outro, mas um é uma frente direta, outra é frente interna, o que for. Mas todos eles, no final das contas, têm o mesmo propósito.
Criados por Hashem?
Lógico. Para esses propósitos. Agora vamos voltar na história. Comecinho, Bereshit. Voltando na história, nós temos o Adam Arishon dentro do Gan Eden, dentro do paraíso. E Deus fala para ele, você pode comer de todas as frutas que tem aqui, exceto a árvore do discernimento entre o bem e o mal. Esta árvore você não pode comer do fruto. E Adam Arishon, por intermédio da cobra e da Havá, acaba comendo dessa fruta. Por que que ele come dessa fruta? E nós discutimos na época bastante sobre isso. Não era um tonto, Adam Arishon foi criado por Deus. E ele não tem sentido agora. Você tem tudo para comer aqui e de repente é justo essa árvore. Na realidade, o Adam Arishon achou, erroneamente, que comer dessa fruta proibida seria uma mitzvah. Ou seja, qual é a graça de viver desse jeito? Eu gostaria de poder passar por testes. E se eu passar por testes, eu vou chegar a um nível espiritual muito mais elevado. Então, sabe uma coisa? Se eu conseguir discernir entre o bem e o mal, então quer dizer que eu vou acabar tendo uma luta interna. Oh, legal. Esse desafio eu quero. Mas peraí, Deus falou para você não comer da fruta. Não, mas deixa de lado o que Deus falou para não comer. Mas eu vou comer e depois eu vou poder retornar a um nível muito mais alto espiritualmente. Vale a pena o investimento. É um pecado que vai vir para poder depois crescer e poder fazer um monte de mitzvot. E Adam Arishon come dessa fruta com as melhores intenções. A única coisa que ele não levou em consideração é que comendo dessa fruta ele iria cair num abismo que ele não imaginava que era tão profundo assim. E que o trabalho para subir não seria assim tão rápido como ele imaginou. Estamos aí, até hoje, nessa batalha.
Qual foi o erro dele? Foi desejar comer?
Calma, a gente já vai chegar.
É, não. Foi não pedir.
Então ele não imaginou que chegaria a esse ponto tão profundo assim. Ou seja, qual foi a falha então do Adam Arishon? A falha do Adam Arishon foi querer testar e ser mais esperto do que Deus. Eu vou ser mais inteligente do que Deus. Deus falou para não comer só essa fruta. É um teste uma vez e acabou. Não, não tem graça. Só agora o teste, depois eu passei do teste. Como dizem nossos sábios no Midrash, se ele passasse desse teste, o mundo ia já direto passar para uma nova era. Não tem graça. Assim, só, tá muito fácil isso daí, só não comer da fruta. Isso é piada. Vamos fazer um. Vamos arrumar mais obstáculos na vida. E daí que ele pedisse? O que vai mudar? Deus falou, não, é não. Não adianta pedir. Deus não muda de ideia.
Muitas vezes o Moshe discutiu com
ele. Discutiu. E daí? Ele venceu nas discussões?
Algumas vezes.
Que tipo de discussão?
Desculpar o povo.
Desculpar o povo? Não, isso é outra história. Mas não é pedir, me deixa fazer esse pecado, por favor, vai, libera, vai.
De ouro, é.
Isso nunca ele pediu.
Como é que é?
Então, a grande falha do Adam Harishon foi que ele resolveu testar Deus e ser mais esperto do que Deus. E falou, sabe uma coisa? Eu estou fazendo um pecado, mas esse pecado é para Deus. Eu estou fazendo em prol de Deus isso. E este é o veneno da cobra. Porque, afinal de contas, quem veio tentar convencer... Sim, exatamente. Quem é que convenceu isso foi a cobra que convenceu ele a comer. Essa cobra é chamada de Yetzer Hará. Em vez dele seguir reto, Deus falou, faz, tchum, vamos fazer. Ah, vamos ver, vamos começar a dançar, e vamos ver, fazer e dançar conforme a música. A gente vai tentar dar um jeitinho. Eu vou conseguir depois retornar ao que era. A cobra é castigada naquele momento por ter convencido o Adam a pecar. O Adam também, a Havá também. Não, primeiro a Havá. Primeiro a cobra deu para Havá e depois a Havá deu para Adam. A cobra foi amaldiçoada. Qual foi a maldição da cobra? Duas maldições. Al-Gehon Hatelech, você vai agora andar sobre o seu ventre, você vai rastejar. Segundo lugar, Ve'afar Tohar Kolim Echayecha. Você vai comer pó da terra ao longo de toda a sua vida. Bom, o que significa essa maldição de comer pó a vida toda? Dizem nossos sábios, qualquer coisa que a cobra come tem o mesmo sabor. Número um. Número dois, Deus fala para a cobra... Cobra, eu não quero mais saber de você. Onde você for, você vai ter comida, ok? Tudo no mundo tem o mesmo sabor. Onde você estiver, você tem comida. Se vira, não vire para mim, não se volte a mim para pedir coisas. Eu não quero mais ter contato com você. E essa é a maior maldição que tem. Não ter contato com Deus. Se desligar completamente de Deus. Deus fala para a cobra, se vira. Esse é o primeiro ponto. Qual a maldição Al-Gehon Hatelech? Você vai andar sobre o seu ventre. Qual a maldição que tem? Vai diminuir a velocidade? Uma cobra pode chegar a 20 km por hora. Uma cobra pode fazer um ataque, um bote de 6 metros, de repente. Então, cadê a maldição disso que ela vai agora rastejar? Explica aos nossos mestres que uma pessoa quando anda, um animal quando anda, consegue andar reto. Um animal que rasteja não consegue nunca andar reto. Ele tem que ficar o tempo todo fazendo zigue-zague. Vai e vem, vai. O tempo todo serpenteando, não tem jeito. E o que isso causa? Isso causa com que as pessoas e qualquer ser se afaste deles. Porque a pessoa fica com medo. Uma hora está aqui, uma hora está lá. Então, mantém distância o máximo possível, porque você não sabe onde ele está. Uma hora está aqui, uma hora está lá.
Por que tem desistir?
Os seres... É necessário. Os seres não... Saúde. Os seres não gostam e não suportam algum ser que é indeciso. As pessoas não gostam de seres indecisos, que ficam dançando, indo para lá, para cá. E dessa forma, Hashem conseguiu não só que a cobra se desligue de Deus, a cobra se desliga de todos os seres também. Ninguém quer chegar perto de uma cobra. Ela é indecisa. Dizem nossos sábios, ela é da família, né? Dizem nossos sábios que...
Não é da família.
Quê?
Não é da família.
Tô falando que ela também é rastejante.
É, não é da família. Não, família que é muito grande.
Não, família, família. Não, é verdade, em biologia família é mais perto.
É,
dizem nossos sábios que o povo de Israel... Não o povo de Israel, desculpa, já antes. Todos os seres humanos, desde Adão, estavam contaminados pelo veneno dessa cobra. Ou seja, ficar cambaleando para cá, para lá, para cá, para lá. Até o momento do recebimento da Torá. Assim está escrito na Gemará, Tratado de Shabat. Quando o povo de Israel foi questionado por Deus, vocês querem receber a Torá? Então todos os povos falavam, o que está escrito? Ah, não, isso daí é muito difícil, não, isso a gente não consegue. Perguntaram para o nosso povo, vocês querem a Torá ou não querem a Torá? E o povo respondeu: Nasce Benishma. Nós vamos fazer, depois nós vamos ouvir. Ou seja, nós assumimos que nós vamos fazer. Agora começa a explicar. Em outras palavras, naquele momento, os judeus assumiram que nós não vamos ficar dançando. Nós não vamos ficar zigue-zague. Nós vamos assumir uma coisa reta. Deus, o que você falar, nós vamos fazer. Ponto. Agora ele começa a explicar aí. O que tem que fazer? Naquele momento, o povo de Israel conseguiu tirar de dentro deles esse veneno da cobra. Não vamos ficar dançando. Nós vamos fazer o que Deus manda e é isso que nós vamos fazer. Dizem nossos mestres no Talmud, isso até o pecado do bezerro de ouro, que nós vamos entrar agora na análise dele, que é uma história per si. Mas no momento que eles pecaram com o bezerro de ouro, eles voltaram a esse veneno. De novo, já está duvidando das coisas, já está começando a ficar uma hora aqui, uma hora ali. Voltou a ter esse veneno, que é mais uma coisa que nós temos que consertar.
Quanto tempo? Entre o Sinai e o bezerro?
Entre o Sinai e o bezerro, 40 dias.
Só 40 dias a gente
pegou. Só 40 dias nós aguentamos sem veneno. Exatamente.
Ao passo do paraíso.
E o homem não aguentou nem horas.
8 dias, 7 dias. Foi no Shabbat?
Antes do Shabbat, na sexta-feira.
Mas ele foi criado na feira.
Então, não durou horas. É interessante que na Torá, nós vimos até não faz muito tempo, foi para a Shá da Semana, a Torá falou sobre os animais que são kasher e os animais que não são kasher. E lá a Torá fala, faz 3 semanas. E lá no Parashat Shmini, no finalzinho, a Torá fala que a cobra também é um animal que não é kasher. E a Torá chama a cobra kol holech al gachon, todo aquele que anda sobre o seu ventre, quer dizer, que rasteja. A palavra gachon, rastejante, tem um vav no meio. Esse vav é uma das letras de toda a Torá que é escrito grandão. Tem algumas letras na Torá que são escritas grandes. Por exemplo, o beit de Bereshit, logo no começo da Torá, é um beit maior. Caixa alta. O vav de gachon também é um vav grandão. Dizem nossos sábios que esse Vav é exatamente o meio da Torá em letras. Até no Chumash está escrito estrelinha, asterisco. Aqui é o meio da Torá em letras. E não tinha computador para contar letras. Né? Ou seja, no meio da cobra, nós temos um Vav grande.
O que isso significa?
Tantas letras antes, tantas letras depois, exatamente. Exatamente no meio.
É um número ímpar,
provavelmente. Tem que olhar no final de Dvarim, está escrito o número exato de letras. Eu não lembro de cor. O que significa isso? O que faz diferença onde é o meio da Torá? Não. Faz alguma diferença? Aqui é o meio da Torá, e aí? Explica nossos mestres, para Shatmini. Explica nossos mestres que o centro da Torá, o coração da Torá, isso que nossos sábios estão querendo transmitir para nós. O centro da Torá está te mostrando conduta. Ou seja, na vida você pode ser uma cobra. Na vida você pode ser achar pra lá, pra cá, ficar dançando e ficar, vai, vem, eu acho assim, eu acho assado, eu vou fazer assim, eu não vou fazer. O pessoal pode ficar dançando. Mas, o ideal, o correto, é você ser uma pessoa reta, objetiva. O que Deus falar, eu vou fazer. E se você ficar dançando, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar se afastando e fazendo com que as pessoas se afastem de você. Você quer chegar, você quer ter uma meta? Tenha uma meta. E, portanto, quando a Torá está falando da cobra, que está bem no centro da Torá, a Torá fala, escuta, você quer ser uma cobra ou você quer o coração da Torá um vava? A letra vava é reta. Grande. Para te lembrar que na vida você precisa ser uma pessoa, um ideal. Um ideal, um objetivo reto. Por sinal, estamos em Pessach. Quando Deus falou para Moshe Rabbeinu na sarça ardente, vai lá, fala com o Paró, fala com o povo, vamos lá, vamos começar a agitar, é para todo mundo sair. O Moshe duvida. O Moshe fala, mas Deus, será que o povo vai de fato acreditar nessa história toda? Será que o Paró vai aceitar tudo isso? E o que Deus fala para ele? O que você tem na tua mão? Um cajado. Joga no chão. Jogou no chão, virou uma cobra. Pega agora ela, segura, ela virou de novo um cajado. O que Deus estava querendo mostrar para Moshe? Moshe, você pode se conduzir de duas formas e você agora vai decidir o que você quer na vida. Você pode ficar duvidando de tudo. E você pode ficar dançando. E pode ficar dando a tua opinião, eu acho assim, vai para lá, vai para cá. Você pode ficar dançando. Ou você pode ser objetivo e reto como o seu cajado. O que você prefere? A cobra ou o cajado? Eu estou te falando para você ir falar com o Paró. Eu estou te falando para você ir falar com o povo. Você quer duvidar? Duvide. Você não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar só... não vai chegar. Você quer chegar? Acredite em mim. Saiba que se eu estou te falando uma coisa, é isso. Se você se conduzir dessa forma, você vai conseguir chegar lá. Nós estamos logo, logo chegando aqui na história do Yosef, na ordem das Parshiot. O Yosef é jogado num poço pelos irmãos. Depois disso, ele é tirado do poço e vendido. E nossos sábios enfatizam que nesse poço não havia água, como a Torá diz, não tinha água, mas tinham cobras e escorpiões. Yosef estava lá junto com cobras. De novo a cobra. A cobra está lá para lembrar o Yosef. Yosef, você pode ser também uma cobra. Você pode não ser uma cobra. Você escolhe o que você quer ser agora. E Yosef escolhe o que ele quer ser. Ele não quer ser uma cobra. E por isso, quando ele sai do poço, ele é vendido. Ele passa por tudo que ele passa. Quando os irmãos chegam na frente dele, ele fala, eu não tenho rancor. Por quê? Porque eu tenho um objetivo, eu tenho um ideal reto. O que Deus quer que aconteça comigo tem uma razão de ser. Eu não vou agora ficar fazendo vingança com vocês. Eu não vou fazer mal para vocês. Porque eu sinto que tudo tem um curso. E esse curso é reto. Porque eu acredito em Deus. Depois, quando o Yosef finalmente se revela para os irmãos. E os irmãos voltam para casa e falam, pai, o Yosef está vivo. E o Yaakov então resolve, vamos descer para o Egito. Que é o que nós falamos na Haggadah. Que na verdade Yaakov deveria descer para o Egito acorrentado. Quer dizer, Deus decretou que é para ir para o Egito. Mas Hashem poupou o Yaakov. Ele desceu numa boa para dentro do Egito. Foi aí. Desceu para ver o filho dele. Ele desceu, a princípio ele ia voltar. Mas na realidade, Yaakov já estava preparado para o pior. Já foi avisado para Abraham. No pacto dentre as partes. Já foi avisado que vocês vão um dia descer para o Egito. Vocês vão ser estrangeiros. Yaakov sabia. E ele sentiu, opa, o momento está chegando. Conta a Torá lá que Yaakov vai para Beersheba antes de ir para o Egito. O que ele foi fazer em Beersheba? O que ele tem para fazer lá? Yaakov foi para Beersheba porque ele queria ali escolher algo precioso para levar com ele. Ele queria levar algo que lembrasse o povo, os filhos, ao longo de toda essa estadia no Egito, que nós não podemos ser cobras. Nós temos que ter um objetivo e um ideal. O que ele foi buscar lá? Vamos voltar de novo à história. Foi indo e voltando o tempo todo, desculpa não. Noach. Faz tempo já isso. Noach sai da Teivá depois do dilúvio. Ele planta uma árvore, que não é bem uma árvore, uma planta. O que ele plantou? Uva, uma vinha. E depois ele bebeu. E quem bebe fica um pouco também tontinho, andando para lá, para cá. Fez o que não devia e tal. E Deus fica bravo com Noar. Fala, Noar, e o negócio é esse? Tá começando o mundo de novo. Começa com o pé direito. Precisa plantar uva. Vai plantar alguma coisa melhor. Como assim? Por quê? O que tem a uva de errado? Bom, a uva tem de errado que ela cresce toda torta, que lembra cobra. A uva tem de errado que quem bebe ela, exageradamente pelo menos como ele, também começa a andar torto. Noar, nós queremos agora que o mundo tenha um ideal, tenha um objetivo, queira chegar e seguir o que Deus fala. Você vai lá e planta um negócio que faz as pessoas perderem a cabeça, as pessoas ficarem tontas? Você não tinha uma coisa melhor para escolher? Avraham, em contrapartida, escolhe uma árvore, Vayita Eshel. Avraham planta uma árvore reta, grande, alta. Para consertar erros do vinho, inclusive. Porque, se você lembra, nós vimos também, conforme algumas opiniões, que a fruta que o Adão comeu proibida era a uva. E nós fazemos kiddush com a uva. E nós fazemos Avdalá com a uva. Nós fazemos quatro copos de Pesach com a uva para consertar a falha. Eu não vou beber exagerado. Eu não vou fazer uso errado. Eu vou beber da forma correta. Eu vou elevar isso. Avraham Avinu planta Eshel. Uma árvore grande, bonita, reta. Da família dos cedros. E é esta a árvore que Jacob Avinu, antes de descer para o Egito, vai buscar. Avraham Avinu plantou uma árvore reta. Noah plantou algo torto. E Jacob está descendo para o Egito e ele vai buscar da plantação do seu avô Avraham, que tinha árvores retas. E ele leva isso com ele para o Egito. Ele fala para os filhos: filhos, guardem bem isso daqui, plantem também por aqui.
Essa que quando eles saem eles levam?
Sim. Plante elas para você ter na frente da tua casa uma árvore reta. Para você lembrar que você precisa ter um ideal. E que você não pode ser tortuoso e perdido na vida. Quando os judeus saíram do Egito, eles levaram essas árvores com eles. E com essas árvores eles construíram o tabernáculo no deserto. Ou seja, você precisa lembrar que você precisa estar sempre junto a Deus. E se você está junto a Deus, você está seguro. Se você está junto a Deus, você tem um ideal. Se você está junto a Deus, você não vai se perder. E quando você chegar no deserto, você vai construir com isso um lugar e uma casa de serviço a Hashem. O homem foi criado na sexta-feira. Sexta-feira é Vav. Vav em hebraico é valor numérico de 6. Vav nos lembra de novo o coração da Torá, que está no meio da cobra lá na Torá, um Vav grande. O homem foi criado na sexta-feira para lembrar o homem que ele precisa ser o centro. É, exatamente. Exatamente. O Vav vem lembrar o homem que foi criado no Vav, que o homem precisa ser reto. Ele precisa seguir aquilo que Deus pede dele com objetivo. E não ser um ser perdido. Mais uma vez nós encontramos a cobra. O povo de Israel está no deserto. E de repente, não tem comida. A comida que eles trouxeram do Egito acabou. As matzot, massa que não fermentou. E aí eles começam a pedir, implorar, no final das contas, Hashem fala para Moshe, fala para eles se acalmarem, vai cair manto do céu para eles durante toda a estadia deles aqui. Só que o man era um alimento totalmente nutritivo. E as pessoas não estavam indo no banheiro. Comia e tudo era aproveitado pelo corpo. Até que chegou um ponto que o povo começou a reclamar. Eles começaram a falar, a gente vai acabar explodindo, não é possível. Você já viu algum ser que come e não coloca para fora? Não pode ser, nós vamos explodir desse jeito. E eles começam a reclamar do man. E eles falam que nós estamos cheios desse lechem hakelokel, esse pão leve. Não pode ser que nós estamos tendo uma vida tão elevada que nós somos como anjos. Não pode ser. Nós temos que ter uma vida mais natural. E da mesma forma que Adam Arishon lá
comeu
do fruto, quando não devia ter comido do fruto. E sabe, vamos testar Deus e vamos tentar sair desse paraíso aqui e vamos conseguir uma vida diferente, cheia de testes. O povo faz a mesma coisa. Ficar comendo esse mano, nós parecemos uns anjos. Não, nós queremos batalhar e nós queremos ter desafios e tal. Queremos. O que acontece? A cobra aparece de novo. E Deus manda um monte de serpentes para cima do povo. Eles eram protegidos pelas nuvens. Não deixavam esses animais do deserto penetrarem. E Hashem faz com que penetrem um monte de cobras e comecem a picar. Elas picam e começam a morrer pessoas. E aí, Moshe reza para Deus e Deus fala para Moshe, faça uma cobra. Escultura de uma cobra. E pendura lá no alto. Toda pessoa que for picada vai olhar para a cobra e vai se curar. Qual o princípio disso? Moshe Rabbeinu faz uma cobra de cobre para ter trocadilho, que em hebraico também é nechash nechoshet, e coloca no mastro. E todas as pessoas que eram picadas olhavam para a cobra e se curavam. Pergunta a Mishnah, desde quando você olha para a cobra e o que acontece? A cobra agora é que dá vida para as pessoas? Desde quando? Idolatria? Como assim? A cobra é que dá vida? Por sinal, é a mesma Mishnah que nós falamos antes sobre Amalek, que pergunta por que as mãos do Moshe que fazem ele vencer a guerra. Toda hora que o povo olhava para cima, se lembrava de Deus, eles venciam a guerra. Em seguida, a Mishnah faz a pergunta sobre aqui as cobras. As pessoas olhavam para aquela cobra lá em cima e desde quando a cobra é que cura alguém? Diz a Mishnah, quando as pessoas olhavam lá para cima para aquela cobra que o Moshe colocou, as pessoas lembravam de tudo. Lembravam de Deus, porque estão olhando para cima. Lembravam da cobra que está dentro de nós e que nos faz duvidar o tempo todo, que nos faz ficar cambaleando. E automaticamente a pessoa retornava a Deus. Retornava a Deus. Deus falava, ok, pronto, não precisa mais, a cobra não precisa mais te matar. Já? O susto que eu queria te dar já valeu. O cachorro do Amalek que te mordeu, que seja uma cobra que te mordeu, já te fez retornar. Só um minuto para continuar o raciocínio. Olha só. Da mesma forma que a cobra é o primeiro ser que faz o nosso homem pecar, e é o Yetzer Hará, Amalek é aquele que é o primeiro a atacar o nosso povo quando nós saímos do Egito. Cobra em hebraico também é chamada de Tsefa. Aparece no Tanakh dessa forma. Tsefa, valor numérico é 240, que é o mesmo valor numérico da palavra Amalek. Eles se encontram em vários pontos. Da mesma forma que Amalek vem e ataca o povo depois daquela dúvida, será que Deus está conosco ou não está conosco? Vem o Amalek e ataca. Aí eles lembram de Deus, mas ainda estão meio duvidosos. Sim, não, cobra. Vão para lá, vão para cá, vão para lá, vão para cá. Moshe ergue as mãos, eles olham para cima, eles lembram de Deus e eles conseguem vencer a batalha. Da mesma forma aqui. Então, de novo duvidando de Deus, e Deus fala, dessa vez eu vou mandar cobra. E as cobras vêm e lembram, por que você está? Você está se perdendo indo para lá, para cá? Por que você não é objetivo? Por que você não toma um ideal de seguir aquilo que Deus está te falando? Toda vez que você olhar para a cobra que está lá em cima, depois da picada da cobra, e você vai se subjugar a Deus, significa que você não é mais uma cobra. Você é uma pessoa com um ideal. Se é uma pessoa com um ideal, a cobra não vai te fazer mal. Duas vezes na Torá inteira. Na Torá inteira eu digo todo o Tanakh. Torá, profetas e escritos. Aparece a palavra toldot, gerações, com dois vav. Porque a palavra toldot pode ser escrita com um vav, com dois vav ou com nenhum vav. Dá para você escrever de várias formas a mesma palavra. Duas vezes aparece com dois vav. Quais são as vezes? A primeira vez é na criação do mundo. Logo no comecinho da Torá está escrito Ele toledot ha-shamayim ve-ha-aretz behibar-am. Essas são as gerações dos céus e da terra quando foram criados por Deus. E a outra vez que está escrito toledot com dois vav é quando a Torá fala sobre os descendentes da Rut. E fala quem foi o filho da Rut, neto da Rut, até chegar a David. David a dinastia de onde vai vir Mashiach. E nossos sábios dizem que existe aqui uma comparação entre o momento da criação do mundo, quando a Torá fala Toldot com dois Vav, e o momento de Mashiach chegar, da era de Mashiach, que também está com dois Vav. O mundo lá era completo até o Adam baixar o nível do mundo. E depois que vamos conseguir elevar o mundo de novo, o mundo vai voltar a ficar naquele nível que estava. Um nível mais completo. Mas de novo esse conceito que a Torá está querendo transmitir de completo ou não completo é de novo com Vav. Porque o Vav vem nos lembrar que se nós queremos de fato levar o mundo para onde ele estava, nós temos que voltar ao que ele era. Adão foi criado como uma pessoa com um ideal. Não uma cobra. Se você quer fazer o mundo retornar ao que ele era antes do Adão pecar, ou seja, antes do Adão dar a sua opinião, o que ele acha que deve ser feito, e não confiar cegamente, Deus falou, não é para comer, não é para comer. Não, ah, sabe uma coisa, você é mais esperto do que Deus, dá uma volta em volta dele como uma cobra. Para nós podemos consertar isso, nós temos que ser pessoas como um vav, retos. E não é à toa que o Rabbeinu Tzadok nos traz que o valor numérico da palavra Mashiach e o valor numérico da palavra Nahash, cobra, é igual. O valor numérico é 358. Ou seja, a cobra derrubou o mundo. Mashiach vai elevar o mundo. Um vem consertar o outro. Se nós falamos da árvore do Abraão. A árvore de Abraão vem nos lembrar também que nós precisamos ter três coisas para seguir essa linha reta: raízes, tronco e frutas. As raízes são a Torá escrita. O tronco é a Torá oral. Um suporta o outro. E as frutas são as mitzvot. As raízes também representam a base do mundo, que é a tefilá. É a forma de se aproximar a Deus. Se nós queremos seguir uma linha reta, nós precisamos traçar essa linha reta. E essa linha reta, esse vav, esse não cobra, é que nós temos um ideal. O que Deus falar, nós vamos fazer. Aquilo que nós falamos antes de receber a Torá. O que Deus falar, eu vou fazer. Eu posso não entender, e eu não vou entender nunca. Parte eu vou entender, porque a chama revela. A parte eu não vou entender porque meu cérebro é pequenininho. Não dá para entender e compreender Deus. Mas ficar indo para lá e para cá como uma cobra, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu vou só ficar me perdendo e fazer com que todo mundo se afaste de mim. Eu não quero isso. Qual a diferença entre Nahash e Mashiach? Os dois têm o mesmo valor numérico. Cobra e Mashiach têm o mesmo valor numérico. Perfeito, 358. O Het e o Shin são presentes nos dois. Nahash, Mashiach, Shin. Qual a diferença então entre uma palavra e a outra? A ordem é verdade, mas o Nun. Nahash se escreve com Nun. Nun vale 50. Mashiach tem duas letras, Mem e Yud. Mem é 40 e Yud é 10. Por isso a soma acaba batendo. Dizem nossos mestres, o nosso trabalho para poder trazer Mashiach é
o Yud.
Estourar a cobra. Para você poder matar a cobra, você precisa bater na cabeça dela. A cabeça da cobra, Nahash, é a primeira letra, Nun. Se você quebra o Nun em Mem e Yud, você acaba com ela. Esse é o conceito que a Torá está querendo nos transmitir quando as duas palavras têm o mesmo valor numérico e a diferença é uma letra em dois. O valor de uma letra em dois. O nosso serviço, o nosso trabalho é consertar essa falha da cobra lá do início.
O que é o
Mem? Mem é 40. Yud é 10. A soma dá 50.
É, mas o Yud é a parte espiritual. E o Mem significa...
Não, ele está falando
de 40, é verdade. Isso sim, tudo isso. Você já vai viajar nesse ponto também.
O Mem é da água?
O Mem, 40...
Mas ele é o da água...
Também, o mikve é 40 CA, e assim tem várias coisas que são 40.
É porque a água é a transformação. A água que transforma.
Ou seja, o que significa tudo isso? Tudo é muito bonito, a filosofia. Filosofia, que você vai pegar a cobra, você vai bater na cabeça dela, se dividiu agora em Mem e Yud, então vai chegar Mashiach. Muito bonito. O que isso significa na prática? Acabar com a cobra. O que significa acabar com a cobra? É tudo isso que nós falamos até agora. Ou seja, não ficar zigue-zague como a cobra. Ter um objetivo na vida. E mais... Se a cobra nós mostramos que tem uma ligação também com a Amalek. E da mesma forma que a cobra fica cambaleando, a Amalek fica cambaleando. Deus está conosco ou não está conosco, aí a Amalek tem que atacar a gente. Nós não podemos ter esse tipo de dúvida. Enquanto tiver esse tipo de dúvida, enquanto as pessoas ficam cambaleando nisso, ficam bêbadas com a uva do Noar, o mundo não está consertado. Nós continuamos na falha do Adama Rishon. Nós continuamos na falha que o homem acha que sabe mais do que Deus. Deus falou assim, mas não, mas eu vou fazer assim, vai ser melhor ainda do que Deus pediu. E tem um outro detalhe interessante. O Talmud diz que a coluna de uma pessoa, depois que morre, vai virar uma cobra se a pessoa não se curvava no modim. O que significa isso? Obviamente, como? No modim.
É, no Amidá.
Na Amidá, quando se fala modim, tem que se curvar perante Deus. O que significa isso? Que já viu alguma coluna que vira cobra? Não é isso que os nossos sábios estão querendo falar. Eles estão falando no sentido da coisa. Uma pessoa que não reza, uma pessoa que não agradece a Deus, uma pessoa que não está se subjugando a Deus, vira uma cobra. Automaticamente, ele está tendo uma conduta de cobra. Se a pessoa sim faz tefilá, se a pessoa reza, a pessoa está tendo um objetivo. Se a pessoa está tendo um objetivo, ele é reto. Então a pessoa se curva perante Hashem quando ele agradece e logo em seguida tem que ficar reto. Isso está escrito na Halakha.
Ninguém consegue ser reto.
Como?
Ninguém consegue ser reto.
Tudo bem. É verdade. Mas pelo menos se esforçar para ser. Se a pessoa não conseguiu, é outra história. Quer dizer assim, se a pessoa não consegue porque ele tentou e não conseguiu, já é uma outra história. Mas ele tentou. Mas a pessoa querer ser mais esperta do que Deus e falar, né, não tem problema. Igual Adam. Ele podia sim ser uma pessoa reta. Não, mas eu vou ser mais esperto. Então primeiro a pessoa quebra o ego se curvando perante Deus. Se subjuga a Deus. Em seguida ele tem que ficar reto. Isso está escrito na Halakha. A pessoa faz o modim, ele em primeiro lugar tem que se curvar perante Deus, seja se mostrando que ele abaixa a cabeça perante Deus. Mas em seguida não adianta ficar assim. Agora fica reto e segue reto. Esse é exatamente o conceito que nossos sábios estão transmitindo.
É uma questão ética, né?
Sim, obviamente.
Tem uma coisa que me intrigou aí. O que hoje em dia, olha que coisa interessante, porque você falou da cobra que...